minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Presunção de inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos em Porto Alegre, tempo nublado, 22 graus a temperatura. Boa tarde, ouvintes. Está no ar Bastidores do Poder, programa que vai de segunda a sexta ao vivo, das duas às quatro da tarde, sempre com debatedores qualificados, enfim, várias pautas com a sua participação pelo 992010949. A sua mensagem de texto, né? Texto curto, assinado, opiniões, críticas, sugestões, e também tem as imagens através do nosso Facebook. Você coloca Band RS e você tem as imagens em qualquer lugar do planeta e o áudio do nosso programa. Na produção do Bastidores do Poder, Elis Rodrigues, mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Duas horas e sete minutos recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, no nosso programa desta tarde. Faço agradecimento em nome do nosso diretor-geral, Leonardo Meneghetti, os nossos convidados. Até o momento, chegou aqui conosco deputado Edson Brum, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do MDB. Estamos aguardando aí que confirmaram a presença, o presidente do Partido Novo, Alexandre Araldi, e o deputado federal do PDT, Pompeu de Matos. Deputado Edson Brum, estamos iniciando uma nova semana e já, como o tempo passa rápido, hein? Segunda quinzena, já entramos na segunda quinzena de março. Boa tarde, seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-lo sempre.
Boa tarde, Milton. Boa tarde aos teus ouvintes, aos ouvintes da Band. Satisfação é toda minha em poder participar ao vivo aqui do programa. Olha, Milton, o ano está se passando e muitas coisas estão acontecendo. Nós estamos com uma estiagem gigantesca no Rio Grande do Sul. O nosso setor primário está sofrendo muito. As perdas na soja, no milho, as consequências, e começam também a aparecer as perdas na suinicultura, na avicultura, no leite, a pecuária, até a prenhez do gado, ele diminui. Então isso tudo vai resultar num problema econômico muito grande, né? Mesmo com as ações que fizemos, tivemos a semana passada, quarta-feira à noite, entregamos um documento, FETAG Farsul, Ocergs Fecoagro, vários deputados estaduais e federais, o presidente Hernani, presidente da Assembleia, esteve conosco, o deputado Vilmar, do PSL, deputados Frederico Antunes, Fábio Branco, Búrigo, os deputados federais Alceu Moreira, o senador Reis, entre Marcelo Moraes, entre tantos outros, entregamos um documento único do Rio Grande do Sul, das reivindicações do Rio Grande do Sul em relação à estiagem, que nós temos que
não. Essa estiagem está sendo mais forte do que aquela do governo Rigoto?
Vai muito próximos os números, na minha opinião. Uhum. É porque ela não cessou ainda, porque a colheita da soja começou agora. Uhum. Né? Se nós pegarmos a região do Vale do Rio Pardo, centro do estado, Quarta Colônia e Costa Doce, por exemplo, uma lavoura que normalmente estava produzindo em torno de colhendo em torno de 60 Sim. sacos por hectare, está colhendo 12, 13 sacos por hectare. Isso, tirando a região do deputado Pompeu, lá em cima, lá a colheita está normal, não tem tanta dificuldade naquela micro região, Santo Augusto, ali na volta. Mas as outras regiões do estado, estamos perdendo e muito na colheita da soja. E o que nós fizemos? O deputado Pompeu nos acompanhou a semana passada junto ao Ministério da Agricultura. O que nós fizemos foi uma reivindicação única. Por exemplo, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha. eu chegar com um pedido, o deputado Pompeu com outro, o deputado Alceu Moreira com outro, o senador Reis com outro, a FETAG com outro, a Farsul com outro. Não, nós unificamos, fizemos uma reunião na segunda-feira passada aqui na Farsul com todas as entidades e quem fez o documento foram técnicos. Nós estamos sendo vozes, né? Os políticos vozes na reivindicação. Então foi feita a reivindicação lá na quarta-feira. Para surpresa minha, especialmente, a gente que lida com esses problemas do campo, eu achei uma surpresa positiva. A ministra recebeu ao final da tarde e na quinta-feira da manhã ela iniciou uma reunião às 9 horas com o pessoal da FETAG, da Farsul, eu, Alceu Moreira, porque o Alceu também é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, representa todos os deputados federais, como eu, os estaduais, juntamente com Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Federal e BNDES, já no outro dia, e também Ministério da Economia e Ministério da Cidadania, porque tem famílias no Rio Grande do Sul que vão precisar de alimentos, aqueles que vivem só para subsistência, perderam a sua rocinha, a sua lavourinha, que não vão ter para subsistência. Então nós pedimos, por exemplo, para essas famílias um salário mínimo nos 3 primeiros meses agora, um salário mínimo por mês, né? E a renegociação das dívidas, né? Nas dívidas, por exemplo, que vai vencer. E essa é a preocupação nossa e também das federações, para que o agricultor, o agropecuarista, ele não fica negativado. Começa a vencer, ele não paga, vai para o SPC, Serasa, e aí não consegue fazer a lavoura de inverno e para o ciclo, né? Então, acho que e a ministra foi... ficamos das 9 da manhã às 13 horas com ela, tem que falar com o ministro Paulo Guedes, já ligava para o ministro, tem que falar com o ministro Onyx sobre a questão social, já ligou na hora, com o Banco Central ali, já com tudo, achei muito importante, avançou bastante.
Agilizado,
isso se deve muito a essa organização técnica e o apoio político que tivemos lá em Brasília.
2:13, eu fico constrangido de falar sobre seca em século XXI, 2020, porque eu me lembro lá no governo Colares, quando ele iniciou com os condomínios rurais, algo inédito no Rio Grande do Sul, e depois nós tivemos aqui uma Secretaria de Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, foi extinta, tivemos aquela seca do governo Rigoto, e agora em pleno século XXI, 2020, os agricultores, as pessoas sofrendo, inclusive está a torneira, está seca, em muitas cidades, né, as pessoas sofrendo, Bagé, onde o deputado Luiz Fernando Mainardi foi durante 8 anos prefeito, o Lula 8 anos presidente da República. É triste, mas é a realidade. Eu chamo isso de descaso. Descaso, né? Descaso. Porque nós temos assim, Juazeiro e Petrolina, às margens do Rio São Francisco, Juazeiro na Bahia, Petrolina em Pernambuco, os maiores exportadores hoje, né? Daquela região toda do Brasil para a Europa, com sistema de irrigação. E nós não conseguimos avançar. Deputado Pompeu de Matos, deputado federal pelo PDT, boa tarde, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo.
Boa tarde, Bilo Cardoso. Boa tarde, ouvintes da Band, povo gaúcho que está ligado contigo na programação. Boa tarde ao Edson Brum, meu conterrâneo de Rio Pardo. E eu digo meu conterrâneo porque todos nós somos filhos de Rio Pardo. Verdade. Uns é verdade que são netos, bisnetos, tataranetos, mas todos têm o DNA da nossa tranqueira invicta, como se chamava e como se chama a lendária Rio Pardo. Olha, Milton Cardoso, na verdade essa questão da seca é como tu disseste, é puro descaso, disparate. Porque veja bem, o Rio Grande do Sul tem água de sobra. É verdade que é de maneira irregular. Às vezes tem água demais e às vezes tem água de menos. Mas quem tem que regrar isso não é o patrão velho São Pedro. Somos nós, ele nos dá água. É aquela velha história, Deus dá o caminho, a gente que tem que caminhar. E tem gente que espera que venha tudo certo, na hora certa, do jeito certo, para que certamente seja daquele que acha que tem que ser certo. Na verdade, água nós temos. O que nós não temos é a precaução, a prevenção, o cuidado do bicho homem, do ser humano. Eu digo assim, que para a gente plantar, no Rio Grande do Sul é uma ciência e aliado à fé. Tu tens que fazer um contrato com a natureza, pedir que assine de avalista o São Pedro e aí rezar para que chova para preparar a terra, pare de chover para te poder plantar, chova para nascer, volte a chover no aflorescer, pare de chover para colher, que tenha preço para vender, que o governo não atrapalhe e deixe tudo acontecer. Dá quase uma poesia. Mas a verdade é que nós tivemos algumas secas, né, no Rio Grande do Sul, bons anos e vários anos de equilíbrio no que diz respeito a índice pluviométrico, as chuvas, né? E aí as pessoas esqueceram. Eu digo para amigos meus, eu sou funcionário do Banco do Brasil, o Banco do Brasil financia irrigação. E todo mundo procura qualquer tipo de financiamento, menos para irrigação. Quando a gente sabe que se você retiver as águas em tempos de abundância e até em tempos de cheia, né, é a maneira inclusive de evitar, de diminuir as cheias, retiver as águas, tu pode usar elas na sazonalidade em tempos de seca, o que não é feito. Em vez de tu plantar mais, tu pode plantar melhor. A pessoa tem 200 hectares de terra, em vez dela comprar mais terra para plantar 300, ela irriga os 200. Os 200 vai dar para ela a garantia de colheitas fartas sempre. Se chover, a mãe natureza ajudar, a colheita vem. Se não chover, a mãe da natureza não ajudar, talvez a colheita ainda seja melhor. Por quê? Porque ele vai poder colher bem e o produto vai ter preço, porque outros que não foram prevenidos e precavidos deixarão de colher. E na falta do produto, o preço aumenta, lei da oferta e da procura. Então, todo esse cuidado nós temos que ter. E aí, nesse contexto, valem políticas de governo também. Não só o cidadão, não só o lavoureiro, o plantador, mas também as políticas de estímulo à irrigação por parte do governo. Tem que ter, eu diria assim, mais do que estímulo financeiro, mais do que estímulo econômico, tem que ser pedagógico. Nós temos que ter uma mudança cultural, uma mudança de visão, de compreensão do que é o processo. Tu citasses lá Petrolina
e Juazeiro,
uhum, lá no Nordeste.
Sim, uhum.
Eu até brinco com os meus colegas do Nordeste e nós chegamos à conclusão esses dias que para produzir alimentos, especialmente a hortifruti granjeiro, a fruticultura, o Nordeste é muito melhor do que nós. Porque aqui a gente planta o hortifruti granjeiro, a gente planta a fruticultura na esperança que chova regiamente, regularmente para colher. Lá eles plantam sabendo que não vai chover. Então eles já plantam com a segurança de que, em não chovendo, eles têm a certeza que eles vão ter a irrigação. Eles já estão preparados para isso. Então eles não esperam quem não ficou de vir. E não esperam até quem ficou de vir. Aqui a gente fica esperando quem ficou de vir e não vem. E aí não tem, e aí tu não colhe. E aí tu toma um prejuízo muito grande. Então o que falta no Rio Grande do Sul é um pouco também de cultura. Porque a gente acaba, Milton Cardoso, se lembrando de Santa Bárbara, só quando desanda a tempestade. Aí tu vai lá, faz reza, bota o machado em cruz, tem um monte de simbolismo e de significado para combater a tempestade rezando para Santa Bárbara. Mas mais do que rezar para Santa Bárbara, como dizia o Colares, nosso querido, ao seu de Deus Colares de Bagé, confia na Virgem, não corre para ver.
É. Bom, 92 anos, 2 horas e 19 minutos. Eu falei nos condomínios rurais, porque historicamente, eu não estou inventando absolutamente nada, é fato jornalístico, né? Eu fiz um levantamento, deputado Edson Brum, e pena que o PDT não usa isso, né? Que é, eu acho, o Fernando Henrique lá com o PSDB foi quase que, foi um desastre, mas eu estou falando das coisas positivas. Por exemplo, o governo Colares, na minha opinião, de 1990 para até hoje, foi o melhor governo da história do Rio Grande do Sul.
Até 90 foi do Simão.
Foi. Ele fez os condomínios rurais, ele fez os pedágios comunitários, ele fez a Estrada do Trabalhador, ele criou os Coredes, que representam muito hoje.
Mudanças estruturais e de conceito, profundas.
Ele fez o maior combate à sonegação que já teve na história do Rio Grande do Sul.
Botou gente grande na cadeia.
Botando empresários na cadeia. Fez arresto de avião da VASP no aeroporto Salgado Filho. Fechou lojas maçom. Fez arresto na JH Santos. Não teve ninguém poupado. Foi um PIB que, segundo os levantamentos, só ele e o governo Jair Soares...
90 CIEPs.
Sim, os CIEPs que foram detonados depois. Enfim, na sequência. Então tem uma série de questões assim do governo Colares que, lamentavelmente, deputado Pompeu de Matos, o PDT perdeu o trem da história. Eu falo isso de peito aberto porque eu ainda não tive tempo lá de me desfiliar, eu e o Omar Ferri. Eu sou filiado ao PDT, mas quando eu entro nesse portão aqui para dentro, eu mudo meu comportamento, eu faço jornalismo. Eu nunca imaginei que o PDT fosse permitir que pessoas que não têm nada a ver com a história do trabalhismo, enfim, né, entrasse dentro do processo. Fortunati, o que Fortunati tem para falar sobre Pasqualini, sobre Darcy Ribeiro, sobre Brizola, o Jairo Jorge, o que tem de história?
Lamentável.
Então foram coisas que foram ocorrendo,
lamentável.
E que o PDT ficou numa situação de constrangimento, que eu sempre digo aqui, lamentavelmente o PDT se transformou a nível nacional num puxadinho do PT.
Eu te escutei muitas vezes, especialmente à noite, agora tu estás falando à tarde, ganhaste um espaço aqui, um latifúndio aqui para fazer uma prosa, mas que tu tens capacidade, raciocínio, tirocínio, determinação para dizer as coisas que tu pensa. E você, para ti, em grande parte, tu tens razão. E eu digo assim, errar é humano, permanecer no erro é burrice. O PDT errou, tanto errou que pagou e está pagando ainda pelos erros. Mas, graças a Deus, os nossos erros não foram de comportamento, foram de atitudes na esperança de encontrar algo diferente. E nós esperamos do Fortunati, desse mato não saiu o coelho. Nós esperamos do Jairo Jorge, nem deu tempo de esperar, ele vazou. Então, são aprendizados, são leituras que a gente permite um aprendizado, dizendo que errar é humano e permanecer no erro é burrice. Então nós vamos acabar um pouco com essa burrice. O PDT retoma um espaço político, inclusive já preparamos as eleições municipais com gente da nossa cara, as eleições estaduais com gente da nossa origem. Nós estamos aí desenhando um cenário com Romildo Bolzan Júnior, que foi o grande prefeito de Osório, um grande gestor clubístico, botou o Grêmio em ordem. Eu até brinco assim que a gente quer o Romildo por duas razões, eu como colorado, né? Uma para tirar o Romildo do Grêmio, senão nós não ganhamos mais do Grêmio, né?
Porque o Romildo, vamos ganhar sim, para com bobagem. Renato esculhambou com o time do Grêmio, faz dois anos que não treina o Grêmio
Mas o Grêmio tá forte ainda, não dá pra facilitar.
Tá forte, mas vai pro
o Romildo fez tão bem ali pro Grêmio que nós queremos que ele faça pelo Rio Grande. Então, o PDT se reencontra consigo mesmo.
O Romildo, ele tem uma... Quem passar por Osório sabe o que ele deixou de legado
fez, né?
na cidade de Osório. É um negócio fantástico. E aí, o que me chama a atenção, né, e eu cobrei muito no governo Tarso Genro, porque o PT, deputado Edson Brum, o PT durante muito tempo até, e continua, numa perseguição, num desmonte do processo político violento. Eu me lembro da CPI da propina, que o doutor Alceu Colares mandou chamar o líder do governo, na época, no Palácio, e disse: estão querendo fazer a CPI da propina, eu quero que tu seja o primeiro a assinar.
Eu, inclusive,
depois
assinei
fizeram
também
aquele estrago todo. Por que eu estou dizendo isso? Os senhores lembram, eu tenho uma boa memória, eu tenho mais defeitos do que virtudes, mas eu tenho uma boa memória. Cercaram a prefeitura de Osório.
Osório, Alvorada e Canela.
Eram 500 policiais, entraram às 7 horas da manhã no gabinete do Romildo Bolzan, botaram o pé na porta, arrombaram as gavetas para pegar documentos do governo Tarso Genro. O Romildo Bolzan, que quem conhece sabe o que eu estou dizendo, mas foi um processo rastaquera, assim, de última categoria, e isso vem há muito tempo por parte do PT. Né?
A atitude mais bagaceira, é essa expressão que eu já vi alguém fazer, que a polícia, lamentavelmente, naquela época fez, especialmente Osório, mas não foi só ali, foi também em Alvorada, foi lá em Canela, também. Uma coisa assim constrangedora, sem nenhuma prova, sem absolutamente nada na mão, só com a cara, com a coragem e com a mentira. E aí chegaram, atropelaram todo tipo de processo. Depois, o que aconteceu? Aconteceu o que o peixe faz. Nada. Era tudo mentira. Não houve processo.
Quase liquidaram com a vida desses políticos que estavam administrando. O caso do Romildo, o Constantino, lá em Canela também.
Que é um grande prefeito.
Faz uma baita administração em Canela, e perdeu a reeleição por causa daquilo.
Sim. O Luiz Fernando Zaga foi colocado do presídio central.
Tem coisas
por uma coisa mentirosa também. Então, por isso que quando, às vezes, nós aprovamos lá a lei do abuso da autoridade. E ali tem uma série de questões exatamente para evitar, coibir o exagero. Porque o que está acontecendo? Se é um político, já está suspeito. Já é suspeito. Basta ser político, é suspeito. Aí se tem qualquer resquício, aí é criminoso, é bandido, é crime hediondo, atropela, escracha, bota o nome na praça, a cara, a fotografia, esculhamba com tudo. E depois passa uns dias, examina, olha, confere os documentos. Desculpe, não era nada. aí sai uma linha assim lá no rodapé do jornal dizendo não houve nada, não tinha nada, era engano. Então acabou. Agora, quem fizer isso vai ter que responder. Porque se tem um prefeito, um deputado, um empresário, um advogado, qualquer figura pública tem problema, vai responder pelo problema que tem. Agora, vai responder dentro da regra, dentro da norma, não no scratch, não na exposição pública, não para desmoralizar a figura, o homem, o nome, a honra, a dignidade. Isso acabou. Isso acabou. A lei do abuso da autoridade veio exatamente para isso. Tu abusou, vai pagar pelo abuso que tu cometeu. Nós queremos as coisas corretas, justas e adequadas. Esse é o compromisso que a gente tem com a verdade e com a justiça. Como eu digo assim, Milton Cardoso, a justiça, aliás, a lei acima de todos e a justiça acima de tudo. A lei tem que estar acima de todas as pessoas, mas a justiça tem que estar acima de tudo. E alguns ali achavam que podiam usar a lei para fazer a justiça e a vontade pessoal deles. Isso aí, Edson Brum, meu querido deputado, acabou. Tem que respeitar.
Bom, deixa eu só justificar, porque eu já passo para o deputado Edson Brum. Recebi aqui agora da nossa produção, porque foi convidado o senhor Alexandre Araldi, presidente do Partido Novo no Rio Grande do Sul, e mandou avisar que a orientação do partido é para que ele não participe de algum evento em local fechado. Então está justificado aqui. Né?
Só voltando essa questão de partidos, e eu vi a exposição do Milton em relação ao PDT, e que ela serve para o PMDB, para o PP, para o PTB, para todos os partidos. Na realidade, nós estamos com um desgaste partidário, exatamente porque muitas vezes e os partidos perderam suas bandeiras e suas ideias. Eu acho que se distanciou um pouco disso. E aí vira uma miscelânea. O PMDB já tinha esse problema de origem. Na realidade, quando foi do golpe de 64, o MDB foi o partido que aglutinou correntes de pensamentos diversos. Tanto que o nome já dizia Movimento Democrático Brasileiro, que era movimentos. Nós tínhamos o MR8, por exemplo, que estava dentro do MDB, o PC do B, o PC... B, na época, eram pensamentos diversos. Né? Então, sempre houve muitos pensamentos diferentes. O que veio a acontecer, inclusive, com o MDB, foi também a participação de políticos que, na oportunidade de estar no poder, se desviaram. E eu, como não tenho ladrão de estimação, não tenho safado de estimação, eu vou na mesma linha do deputado Pompeu, nessa questão da legislação. Não me interessa quem é o cara que meteu a mão, cadeia para ele, ferro para ele. Agora não dá para expor sem prova, não dá para expor, ridicularizar e mais, liquidar a vida, e muitas vezes a vida até familiar, porque os filhos ficam com vergonha do pai ali na rua. Né? E como a gente viu nesse caso lá atrás, lá quando o Bolsonaro era prefeito de Osório, o Constantino buscou nas urnas o reconhecimento da sua sociedade, teve que buscar no voto, né? Há 3 anos atrás, mas na sua reeleição teve dificuldade para desses processos que fizeram e que não levaram a nada. Então tem que ter muito cuidado nisto, né? Porque para liquidar com a reputação é para já, para enterrar uma reputação é para já, especialmente agora com a questão das mídias sociais, das redes. Agora é importante a gente dizer que nós temos que trabalhar muito para melhorar e passar a peneira, né? Porque tem gente boa em todos os partidos e tem caco, como eu digo, em todos também.
Sim.
Inclusive no meu, por isso que eu nas últimas duas convenções nacionais...
Tem que separar o joio do trigo.
Exatamente. Nas últimas duas convenções nacionais eu tive problema lá em Brasília. Com os meus, porque eu fiz discursos fortes, né? Envergonhado com a participação de alguns do MDB. Tem gente que está preso do MDB e os caras não conseguem expulsar.
Mas eu lhe pergunto o seguinte, ó, eu que conheci, eu não tive convivência assim tão próxima, por exemplo, que nem o deputado Pompeu de Matos, mas tive com o doutor Brizola. Eu duvido que o doutor Brizola, se estivesse vivo, presidente do PDT, ia permitir que um senador da República com a sigla do PDT dormisse na cadeia, na papuda, e viesse despachar durante o dia. Mas ele ia para o olho da rua na hora, o Assir Gugax, de Rondônia. Mas não ficava de jeito nenhum. Eu duvido que com o Brizola ficasse Mas
os tempos passam.
Condenado. Eu estou falando alguém condenado. Sim, condenado.
Nós pensamos iguais aqui.
Condenado.
Os três aqui pensamos iguais. É que os tempos passam e mudam. Nós não temos mais Brizola, nós não temos mais Pedro Simão com 25, 30, 40 anos, né? Que pudesse estar no auge e na flor da idade para comandar o partido. Nós não temos mais Ulisses Guimarães, nós não temos mais Darcy Ribeiro. Né? Vamos lá. Infelizmente, o que eu estou dizendo é que a qualidade não é a mesma. Infelizmente, eu gostaria, a semana passada participei no debate à noite aqui contigo, estava o Omar Ferri, e ele casualmente, eu cheguei a me emocionar quando ele disse os nomes que ele almoçou naquele dia, ex-deputados. Aí falou em Rosa Flores.
Nossa. Jorge Weck.
Jorge Weck falou.
Buscou, Pedro Simão, buscou lá do fundo do baú.
Antônio Lorenzi, Hélio Muscoff, Carlos Augusto de Souza, lá de Cachoeira.
Sim.
Né? Foi buscando aquilo que eles almoçaram. Eles foram loucos para ter convidado para assistir, ou para servir, pelo menos eles. É. Né? Que na época de guri. Eu olhava e me espelhava nesses caras.
É, né? Uma referência, né?
Eram referências. Então, nesse sentido, infelizmente, nós temos que melhorar nossos partidos. Eu sei que dentro do MDB, posso falar pelo MDB aqui do Rio Grande do Sul, o senador Pedro Simão tem nos incentivado muito a questão dos cursos da Fundação Ulisses Guimarães, exatamente para isto, né? Para que a gente possa talhar, moldar, trabalhar. Nós temos pedras preciosas, quando eu falo em pedras preciosas, são líderes, ou estudantis, ou rurais, ou do comércio, ou da indústria, importantes aqui no Rio Grande do Sul e outros que estão se destacando. E nós temos que polir. E aí o estudo da Fundação Ulisses Guimarães é importante para esse processo, por isso o trabalho que a gente vem fazendo com a Fundação.
Edson, uma coisa importante, Milton Cardoso, a gente compreender, até porque o cidadão que está ali fora te escutando, ouvindo a Band, poder interpretar, que gente boa e gente ruim tem em tudo que é lugar.
Sim.
Em todas as profissões.
Sim. Em todas as profissões, sim, sim. Em todas as atividades. Eu não sei se na política tem mais ou aparece mais, porque a política ela é muito espontânea, ela é muito transparente. Eu digo assim, na política, se tem rabo, puxa. Se não tem, bota para puxar. Outra, não tem lugar vazio em política. Político, se não é eu, é ele. Se não é nem eu, nem ele, é um deles. Se não é dos nossos, é dos outros. Se os bons se omitem, os maus ocupam. Alguém vai para lá. Em política, morre o político, nem dá tempo da viúva botar luto, já tem um outro sentado no banco do falecido. É uma coisa assim, muito rápida. Morreu Rômulo Gouveia. Pode anotar aí. Faz um ano e pouco, não dá dois anos que morreu. Era secretário da mesa da Câmara dos Deputados, 56 anos, lá do Nordeste. No sábado deu um infarto, enfim, como deu nesse Bebiano. Uhum. Acho que a idade era, se não me engano, é a mesma, 56, sim. 57 anos. Aí pá, morreu. Na terça-feira fizemos lá uma solenidade, um choro, um lamento, discurso, um minuto de silêncio, aplauso, umas falas, enfim, terminou. Aí terminou ali aquele momento, lá no fundo umas algazarras chegando uma turma. Era o suplente, já com os assessores, para ocupar o lugar do falecido. Então, a política, como de resto a vida, mas ela tem uma dinâmica muito forte. Então, a pessoa não é boa em função do lugar que nasce, e nem do cargo que exerce, mas das atitudes que toma e do comportamento que tem. É isso que faz a diferença. E a gente precisa cada vez mais se exercitar para que a gente possa melhorar a política. Como é que consegue melhorar? Melhorando, fazendo, insistindo, persistindo, teimando, democratizando a política cada vez mais. Esse é o propósito. E é o que a gente só pode fazer nessas horas.
Eu vou pedir licença porque eu quero uma avaliação dos senhores aqui. Né? Saiu agora pela manhã, final da manhã, a carta do Bibiano, que ele encaminhou quando ele foi demitido do Palácio do Planalto ao presidente Bolsonaro. Meu capitão, ao longo de 2 anos, ouvi essa frase sair da sua boca quase todos os dias, como de forma automática. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso, além de outras coisas, fazia-me acreditar que o senhor era um homem justo, bom, leal e amigo. Acima de tudo, corajoso. Dediquei 2 anos da minha vida para defender uma causa apelidada de mito. E eu acreditei nesse mito, com todas as minhas forças, com todo o meu coração. O senhor sabe disso, por mais que agora o senhor tente banalizar tudo o que fiz, para alívio da própria consciência, o senhor sabe que não chegaria até aqui sem o trabalho que fiz, trabalho que só deu certo, porque fiz, acima de tudo, com amor, amor que intensamente desenvolvi por você, amor hétero, como costumávamos brincar. O senhor mesmo costumava verbalizar essa verdade para algumas pessoas do nosso convívio. Essas pessoas também sabem, também conhecem essa verdade. Mas o que importa de fato é que o senhor homem, Jair Bolsonaro, sabe. Sempre estive ao seu lado e do seu lado durante toda essa jornada, sem importar o preço a ser pago. Eu estou lendo a carta aqui porque eu acho que é importante essa carta os ouvintes tomarem conhecimento. Ainda que o senhor bata a cabeça, tome remédios, se enche de raivas criadas por fantasias exóticas e curiosas, o fato, a verdade, continuará lá no fundo da sua consciência, impressa na sua alma. Por isso não vou tomar o seu tempo dissertando sobre as coisas que fiz, acreditando estar principalmente trabalhando para o bem do meu país. Mas, meu capitão, o senhor precisa acordar e cair em si. O senhor está obsediado, obsediado pelo próprio filho. Carlos precisa de ajuda e só o senhor tem esse poder. Não estou falando com rancor. Meu sentimento não é de raiva, acredite. Não tenho uma só gota de raiva do Carlos. O que tive já passou, graças a Deus, porque ele precisa de ajuda. Isso é visível aos olhos de todos. Falando dessa forma direta, o senhor talvez não entenda, por isso tentarei lhe explicar um pouco mais esse meu sentimento. Carlos vive uma prisão mental e emocional. Ele sofre intensamente em função do próprio ódio. Ele cultiva esse ódio contra tudo e contra todos, principalmente contra as pessoas por quem o senhor demonstra afeto. É o senhor também, sabe dessa verdade. Ele é consumido pelo ódio 24 horas por dia, independentemente do que esteja acontecendo no mundo real. A despeito do que de fato esteja acontecendo no mundo real, por melhores que possam ser as circunstâncias, Carlos continua odiando e sofrendo. Mesmo o senhor tendo alcançado o objetivo de ser eleito, ele permanece odiando. Ele aprendeu a ser assim e não sabe fazer de outra forma. Não é por mal. Ele não tem culpa, simplesmente não sabe fazer diferente. E o senhor tem alimentado essa situação. E isso só vai mudar quando o senhor reconhecer a verdade. Para manter o vínculo afetivo com ele, para manter a conexão física e emocional, o senhor embarca nessas fantasias, nessas paranoias, nas eternas teorias de conspiração. Estou lendo a carta do Bibiano que ele entregou quando foi demitido ao presidente Bolsonaro, que veio a público hoje. Carlos aprendeu a ser assim com o senhor. Foi o senhor que o ensinou, desde pequeno, a viver em confronto. Vide o que assumiu contra a própria mãe, ainda quando jovem. Essas experiências deixam marcas, capitão. A mente humana é muito profunda e complicada. É bom estar preparado para confrontos. Viver em permanente estado de beligerância nubla a mente e a existência. O seu erro tem sido fazer exatamente o contrário daquilo que prega. O seu pecado é, nesse caso, não reconhecer a verdade e, portanto, não se libertar, nem libertar o próprio filho, que é o que mais sofre. Ao agir assim, o senhor se mantém preso, mantém o seu filho preso e gera um rastro terrível de destruição à sua volta. O senhor destrói os seus princípios, os seus principais amigos e aliados. O senhor se torna uma pessoa injusta com os outros. Além disso, alimenta e incentiva o comportamento viciado do filho, impedindo-o de se libertar do ódio. Tenho certeza que daqui a pouco tempo o problema envolverá outra pessoa, e depois outra, e depois mais outra, num rastro interminável de ódio e destruição. Leia a Bíblia e veja as consequências invariáveis decorrentes do ódio. O ódio é uma energia terrível, incontrolável, que tudo destrói. O ódio abre o canal de sintonia com o que há de pior no mundo espiritual. Acredite, estou lendo a carta do Bibiano, deixou para o presidente Bolsonaro. Acredite sem saber, sem querer e sem perceber. Carlos se tornou um carnal aberto para influências espirituais negativas. Ele se tornou obsediado e, por consequência, obsedia o senhor. Isso é um círculo vicioso terrível. O mal opera por aí. Ao contrário do que muita gente pensa, o mal nem sempre age pelas mãos de Adélios. Na maioria das vezes, age de forma ardil e subretícia pela mente de pessoas próximas a nós, que nos amam e a quem também amamos. Acredite nisso, capitão. O mal opera utilizando as fraquezas de cada um, ou como se diz no jargão religioso, pelo pecado. Se a pessoa tem a tendência de beber, será influenciada a beber. Se a pessoa tem a tendência a sentir ciúmes, será colocada em circunstâncias propícias a sentir ciúmes. Se a pessoa tem a tendência de odiar, essa será a ferramenta usada. No meu caso, essa é a chave por meio da qual o mal opera. É por meio do seu próprio pecado. O senhor cultiva e alimenta teorias de conspiração, intrigas e ódios, e ensinou seus filhos a fazerem o mesmo. O melhor discípulo foi o Carlos, pois é o que tem maior conexão espiritual com você. O problema é que ele é muito forte, muito intenso, e o senhor perdeu o controle sobre o pitbull. Hoje ele morde aleatoriamente as pessoas sem que o senhor consiga segurá-lo. Pior do que isso, quando o senhor tenta segurá-lo, ele se vira e morde o senhor mesmo. E com esse canal aberto, o mal segue operando. Os obsessores instigam vocês dois a desconfiarem das pessoas e sentirem o ódio. Vocês ficam cegos e sentem o ódio contra alguém injustamente, como no meu caso, e atacam. A vítima do ataque também passa a sentir ódio, pois foi atacada. No meu caso, fui atacada injustamente em público. Ao sentir ódio, eu também tenho vontade de atacar, de retribuir a agressão. E assim o círculo vicioso se amplia num rastro sem fim de destruição, cumprindo a missão dos obsessores que pretendem manter o Brasil no mesmo padrão moral inferior. Portanto, meu amado capitão, só há uma forma de isso tudo acabar bem em benefício do nosso Brasil. O senhor precisa romper esse ciclo de ódio do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, com toda a sua força. O senhor é um homem bom, justo, permita que isso venha à tona, quebre os padrões negativos, só o amor pode fazer isso, se o amor tem o poder de salvar o Brasil e livrá-lo das influências negativas que o prejudicam. Peço perdão ao senhor pelos maus sentimentos que tive nos últimos dias. O senhor pode ficar tranquilo. Vou embora em paz, quero apenas que dê certo. Não posso crer que tudo que foi feito tenha sido em vão. Tenho a certeza que nunca o traí, nunca fiz nada pelas costas, nunca plantei nota desfavorável ao senhor ou aos seus filhos, nunca vazei áudio, não há complô algum. Talvez o senhor nunca enxergue isso, mas minha consciência sabe. Isso é o que basta. Minha missão chegou ao fim aqui. A sua não. Reconheça seus erros. Reconheça seus erros para si próprio. Faça um profundo exame de consciência, limpe o seu coração, recupere o Carlos pelo seu exemplo, ele vai aprender, ele é um bom garoto, só precisa da sua ajuda. Fique com Deus e um beijo no seu coração, hétero. O senhor continuará a ser o meu mito, assina Bibiano. 2h44, carta encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro, que eu tenho que ir a São Paulo, no RB News, e na volta vou pedir para o deputado, os deputados Edson Brum e o deputado Pompeu de Matos comentarem. Eu sempre digo que a vida é uma passagem muito rápida, quem teve perdas de filhos, enfim, e tal, sabe o que eu estou falando. Eu aprendi o Martin Luther King. Ele disse, o homem aprendeu a voar como os pássaros, o homem aprendeu a nadar como os peixes, mas o homem não consegue, tem dificuldade de viver em harmonia, em paz, em amor, em solidariedade, né, com carinho, com fraternidade. Vamos a São Paulo, na RB News. Voltamos em seguida com os deputados Edson Brum, do MDB, Pompeu de Matos, do PDT.
São 2h45. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, afirma que há registro de morte de crianças por causa do coronavírus. Tedros não deu mais detalhes sobre o perfil das vítimas. No entanto, a entidade segue ressaltando que os grupos mais vulneráveis incluem as pessoas mais velhas ou com doenças pré-existentes, como diabetes ou no sistema cardiovascular, como a hipertensão. O destaque vem de Brasília com o Ângelo Nascimento.
Academias e museus do Distrito Federal estão proibidos de funcionar por um prazo de 15 dias. A medida faz parte de um novo decreto do governador Ibaneis Rocha em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Segundo o texto, a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística fica responsável por fiscalizar e atuar junto às forças policiais. Em caso de descumprimento da determinação, os estabelecimentos poderão ser obrigados a fechar as portas. Além disso, eventos esportivos no DF só podem ocorrer sem público, mediante autorização sanitária expedida pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde e termo de compromisso assinado pelos organizadores.
O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, despenca e chega a ter os negócios interrompidos logo na abertura. A queda se relaciona com as dúvidas nos mercados globais sobre a eficácia das medidas anunciadas pelo Federal Reserve e com o temor dos impactos da doença na economia. A informação de Salvador, Aline Laranjeira.
As aulas serão suspensas a partir da próxima quarta-feira nas redes municipal e particular do ensino de Salvador por 15 dias. O município tem 434 escolas e 145 mil alunos. A medida vale também para universidades privadas. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito ACM Neto e tem o objetivo de combater a transmissão do novo coronavírus. Está proibido também o funcionamento de cinemas e academias também por 15 dias a partir da quarta, além de parques da capital por tempo indeterminado. A Bahia já registra 9 casos da doença, 4 em Salvador.
Agora em São Paulo, pelo horário de Brasília, 2 horas e 47 minutos.
RB News. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
A Oral Sim e a Ana Maria Braga têm um recado especial para você.
O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa.
Oral Sim, sua referência em implantes dentários. 3076-4343. 3076-4343.
Na Samar Farmácias, quanto mais você compra, mais você ganha. Isso mesmo. Cadastre-se hoje mesmo no programa de vantagens Samar Fidelize e obtenha preços e condições especiais em cosméticos e perfumaria e até 70% de desconto em toda a linha de medicamentos. Vá até a Sanar mais próxima de você e garanta ofertas exclusivas. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis.
Neste mês, na Unidos, novo Fox por apenas R$ 51.990. Na Unidos tem oferta, tem inovação, tem atendimento. Nova Tiguan, linda como ela só, com taxa zero em 18 meses. Unidos, a sua casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Fazer parte da nova Volkswagen vale. No trânsito, dê sentido à vida.
Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 51 minutos, temperatura 22 graus em Porto Alegre. Uma grande semana para você que nos dá o prazer da audiência. Mudanças na grade de programação da Bandeirantes. 5h30 da manhã você tem Rogério Mendelski, primeira hora. 8h30 da manhã o Osíris Marins com Sérgio Stock, os nossos colunistas. 10h30 da manhã, direto dos Estados Unidos, o Diego Casagrande com o César Cidade e convidados no 90 minutos. Meio-dia, o apito final. 2 da tarde, Bastidores do Poder. Às 4 da tarde, daqui um pouquinho, Esporte Notícia com Alex Bagé, Sérgio Boas. 6 da tarde, a notícia na velocidade com tempo real com Osíris Marins. 7 da noite, Paulo Pires e o Tiger com Esportes e Voz do Brasil. E eu volto às 9 da noite com o repórter Bandeirantes, que neste ano, agora em julho, completa 14 anos no ar. 14 anos o repórter Bandeirantes. Nessa tarde, Bastidores do Poder, recebendo nos estúdios da Bandeirantes, temos várias pautas aqui, os deputados, deputado federal Pompeu de Matos, do PDT, e o deputado Edson Brum, do MDB. Sobre a carta do Bibiano, uma carta bem, bem forte, né? Uma carta de emoção, né? Uma carta...
Puxou do fundo da alma. Uhum. Aliás, deixe-me permita aqui eu fazer um comentário a propósito. Rogério Mendelski, Osíris Marins, Diego Casagrande e Milton Cardoso. O que tu achou do time?
O de esporte melhorou muito. A banda, eu tenho que falar, eu sou suspeito.
A seleção.
Montaram uma seleção aqui, tanto na área de jornalismo quanto na área de esportes, melhorou muito a Bandeirantes aqui no estado. Eu tenho falado pro pessoal.
Eu sou fã do esporte, mas eu adoro o jornalismo, porque o jornalismo mexe com a gente.
E
né?
A notícia,
a gente que vive ali. E não é só o fato em si, mas é a leitura do fato, a repercussão do fato, o que está por detrás do fato, o que tem por trás da carta do Bibiano, esse aí, que é uma figura que o Bolsonaro deu luzes, trouxe para si.
Ou o contrário.
E que também deu luzes para o Bolsonaro. Não, mas o Bolsonaro é bem mais forte que ele. Ele era uma ilustre desconhecido. O Bolsonaro tem a expressão dele. E ele mostrou o valor dele para o Bolsonaro e através do Bolsonaro para o Brasil. E ele projetou o Bolsonaro. Eu diria assim que houve uma grande injustiça por conta de uma enorme incompreensão com o Dr. Bibiano, porque na verdade ele é colega, é advogado. E quando ele fala essa carta aí, é difícil a gente fazer o comentário. Mas o Bolsonaro, ele vive um drama que nenhum pai gostaria de viver, mas no caso dele, o Bolsonaro nega que vive. O Bolsonaro, ele critica muito a questão do homossexualismo, ele fala muito mal disso, ele espanta, esparrama, como se isso fosse coisa de outro mundo, como se isso não existisse no mundo. Desde que o mundo é mundo, isso existe. A questão é o jeito como tu trata a questão do homossexualismo. Eu diria assim, o mínimo é que o mundo tem que tratar é com respeito. Tendo respeito, o resto tudo acontece. Eu vivo com assessores meus que são homossexuais, assumidos, declarados, com quem eu convivo e não é de hoje. E nos respeitamos muito bem e vivemos muito bem. E eles, inclusive, têm virtudes que nós, que somos héteros, às vezes não temos. Eles têm algumas capacidades a mais que a gente. Então a gente tem que saber valorizar o potencial de cada um. E o Bolsonaro não compreende isso. E a gente sabe que ele tem problema dentro de casa. Né? Eu não quero aqui ficar, não sou eu que vou revelar a intimidade de um e de outro. Ele sabe, isso é um drama para ele e é um drama para a família dele, porque ele não pode admitir. Ele não pode, e é uma bobagem, porque a vida é simples, a gente é que complica. Deixa a vida ser como ela é, deixa botar para fora, bota para fora, qual é o problema? O Carlos Bolsonaro é um problema para o Bolsonaro. E eu diria assim, é um problema para o governo do Bolsonaro. Ele é um problema que acaba sendo um problema para o Brasil, para nós, porque ele interage com o presidente Bolsonaro, com o pai Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro e com o governo Bolsonaro. E aí, enquanto é com o pai, E quando é com a família, o problema é deles. Agora, quando é com o presidente, começa a ser nosso. E quando é com o governo, é de todos. E nós não podemos ficar à mercê do Carlos Bolsonaro. Ele tem lá os problemas dele. E cujos problemas, na minha concepção, só vão piorar. Na medida que ele não assume a realidade dele e que não tem ambiente familiar que compreenda a realidade que é dele. Então, é um drama muito grande. O diabo que esse drama só seria um drama familiar se fosse dentro da família. O problema é que esse drama acaba influenciando todo o Brasil e nós não podemos ficar à mercê disso. Tem conversas maiores lá do fundo do poder em Brasília que contam coisas que não dá para dizer que teria acontecido em função do comportamento do Carlos e que o Bolsonaro tenta colocar panos quentes, tenta abafar, tenta segurar. Mas que sabes aquela que o diabo faz a panela, não sabe fazer a tampa. E a coisa tanto ferve, daqui a pouco salta para fora. Eu não sou aqueles que estão lá torcendo que o Bolsonaro dê errado. Eu não votei no Bolsonaro. Eu votei no Ciro Gomes. Fez 14 milhões de votos. Ficou no coração do povo. Na próxima eleição, se cada um que votou nele der mais um voto, dá 28, vai para o segundo turno. Mas não foi o Ciro que ganhou, foi o Bolsonaro. Eu respeito. Até para mim ser respeitado, o Milton Cardoso, porque eu também me elegi. Eu reconheço, até para mim ser reconhecido, não voto os projetos lá de acordo com o autor, tipo assim, é do Bolsonaro, é bom, não sou puxa-saco, eu vou examinar. É do Bolsonaro, é ruim, não sou do quanto pior, melhor, eu vou examinar. Como dizia o doutor Brizola, vamos ver o conteúdo. Se o projeto é bom, não tem nenhum problema de votar a favor. Aliás, a maioria dos projetos que andou na Câmara dos Deputados, já adianta, eu votei a favor. E não tem como ser diferente. A imensa maioria, eu diria assim, 90% eu votei a favor. 10% eu divergi. Aí se é ruim eu tento melhorar. Às vezes a gente consegue, aperfeiçoa e vota a favor. E se não dá, a gente dá os argumentos e vota contra, que é uma meia dúzia que a gente verdadeiramente votou contra, que é o caso da Previdência e alguns outros projetos aí. Então a gente tem que ter a maturidade e a compreensão. Nós estamos num barco chamado Brasil, Milton Cardoso. Se este barco, Edson Brum, afundar, engane-se quem quiser, tu que mora nas barrancas do Jacuí. Se o barco afundar, todos vamos nos molhar. E muita gente, inclusive, vai se afogar e outros tantos vão morrer. Então, eu não sou quem vai sabotar o barco, eu estou dentro do barco. Não vou sabotar. Agora, o que eu vou avisar é dizendo assim, ô capitão, o barco está à deriva, o barco está sem comando, o barco está indo para a ribanceira, capitão. E por acaso, o presidente é o capitão, ou não por acaso. Então, esse é o papel que me cabe, é o papel que eu faço cotidianamente, de maneira madura, séria, responsável, firme, coerente, como o cidadão espera de mim lá no parlamento. Esse é o meu comportamento.
Deputado Edson Brum.
Eu escutei atentamente a leitura da carta. Primeiro, eu quero dizer que a gente não tem que misturar as coisas. O assunto de casa tem que ficar em casa e o assunto de governo tem que ficar no governo. No momento que há interferência, aí dá o problema e talvez seja este o problema que aconteceu. Agora, eu não posso, não interessa para mim a opção sexual do governante ou do filho do governante ou de quem quer que seja. Eu acho que essas coisas têm que ser bem separadas. No momento que a gente mistura, a política fica com conteúdo muito raso. Então não dá para entrar nessa linha. Agora, as interferências são notáveis, né? A questão das redes sociais, até bem pouco tempo atrás, acho que se acalmaram um pouco, que era o próprio filho que fazia do pai como presidente da República. É complicado isso. E muitas vezes sem o próprio pai saber o que estava sendo postado, como foi confessado. Então essa situação, nós não, tem que saber administrar a família e saber administrar o país. Acho que essa é a diferença que tem que ter. Mas no resto, como eu disse aqui, cada um escolhe o seu rumo, a sua vida, o que quer. E assistir aqui, Milton, já várias polêmicas no teu programa, lá na Assembleia a gente discute na tribuna, nas comissões, a gente vai lá em Brasília, assiste a mesma coisa, participa muitas vezes de movimentos. Eu respeito, tem que respeitar todos. Se eu não respeitar aqueles que pensam diferente de mim, jamais serei respeitado quando eu estiver pensando diferente. Então nós temos que ser, para ser respeitado, nós temos que primeiro respeitar. E neste momento, com todo respeito, tem algumas pessoas, até que vieram pela urna, pelo voto, não querem respeitar opiniões contrárias, não querem admitir. Bom, aí não serve para a democracia. Aí não serve, não interessa o lado. Não interessa o lado. Isso de vez em quando a gente assiste, porque tem uma turma aí que se elegeu na última eleição que acha que veio para consertar o mundo. E nós estamos esperando eles consertar o mundo. Enquanto faz economia de palito, a crise, a estiagem, o coronavírus deteriora tudo o resto que pode desempregar logo ali na frente.
3 horas marcou o sinal da Band para fazer mais um intervalo. Eu gostaria de saber, depois do intervalo dos deputados, se é possível, diante do processo de deteriorização que o país enfrenta na política, na economia, no campo social, enfim, se é possível os partidos desarmarem, se desarmarem e partirem para uma convergência no sentido de ajudar a resgatar esse país que tem 210 milhões de pessoas, um país com riquezas, com belezas naturais, mergulhado assim num processo. É que nem disse aqui o deputado Pompeu de Matos, o Brasil parece, e eu já tinha também tocado nesse assunto há muito tempo, o Brasil, desde a época do Michel Temer, da Dilma, do Lula, vem da época do Sarney. A verdade é, só teve um hiato para mim, foi aqueles dois anos do Itamar Franco, que os dois crimes que o Itamar Franco cometeu foi o seguinte: um, que ele gostava de comer galinha caipira, mandou fazer um galinheirozinho no Palácio da Alvorada, e o segundo, que ele gostava de andar com moças e fotografar uma moça que andava com ele sem as roupas íntimas, e gostava de Fusca. Esse era o Itamar Franco, O resto...
Mais decente.
Era um decente.
Decente.
Decente, correto.
Melhor governo dos últimos 30 anos, 40 anos.
Dois anos que ele fez o Plano Real, que os tucanos mentem.
Que foi
mentem
deles.
Dizendo que o Fernando Henrique, o PSDB, que fez o Plano Real. Não.
E que o PT fez o Plano
Real
contra.
Foi Itamar Franco.
E que o PT votou contra.
Exatamente. E que tem os genéricos também, que o Serra diz que é dele, que não é. É do Jamil Haddad, que foi meu amigo, falecido, senador do Rio de Janeiro, médico do PSB. Foi ele que lançou os genéricos e que depois o Serra abraçou e aí fizeram marketing achando que...
Os dois ministros do Itamar Franco, que foram, que fizeram o Real, mas no governo do Itamar Franco, no governo, os dois ministros eram o Fernando Henrique e o Ciro Gomes. Eram dois ministros, mas o Real não é nem do Ciro Gomes, que é meu prócer, e nem do Fernando Henrique. Os dois trabalharam como ministro, mas o real é do... Sabe, tanto que eles têm, os dois, têm o nome deles escrito no dinheiro, Não sei se chegasse a perceber, tem a assinatura do Fernando Henrique e tem a assinatura do Ciro nas moedas, moeda papel de R$1, de R$5, de R$10, mas a obra é do governo Itamar.
Ontem eu fui à inauguração, assistiu a inauguração da ligação asfáltica Capitão a Encantado. E foi um projeto que nós apresentamos para o Sartori e que as prefeituras assumiram. Tanto o Adroaldo Conzatti, prefeito de Encantado, quanto o Paulinho, prefeito de... E tinha gente querendo dar o pai, ser pai da criança lá do governo Sartori. Eu disse, mas o governador era o Sartori, não estou entendendo. Então tem pessoas que têm isso. Eu acho que tinha que aprender a embalar Mateus, como a gente diz, Se fez que
quem pariu que embale.
Quem pariu que embale. Eu não gosto de aparecer em foto que não é minha. Aparecer de papagaio de pirata, isso não dá resultado para ninguém. Então, isso serve em relação ao Itamar Franco e a tantas outras coisas que ele fez no governo dele.
3 horas e 4 minutos, 3 horas e 4 minutos, 22 graus a temperatura. Breve intervalo, Vinícius Barassi, o Ivan... Da OPEC aí conosco, Máriozinho Almeida. Intervalo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados. No terceiro grande salão do museu, tem várias exposições. Vestidos das divas do cinema com sua filmografia e biografia de Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Carmen Miranda, Julia Roberts, entre outras. E você pode assistir às cenas dos filmes no auditório ao lado. Vitrine das bonecas com trajes típicos dos 27 estados brasileiros e vitrine de 30 estilistas internacionais. A outra metade desse salão foi dedicado à história da boneca de abóbora ao Museu da Moda. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480. Museu da Moda de Canela.
Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
A promoção ainda continua. Estudante na Planalto ganha 30% de desconto na compra da passagem nos guichês das rodoviárias. Agora sim, dá para viajar todo final de semana para curtir a família e os amigos. Saiba mais como receber esse desconto em planalto.com.br. Viaje mais. Viaje Planalto.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Ângelos, a funerária número um na mente e no coração dos gaúchos. Entre as funerárias, na pesquisa Marcas de Quem Decide, a Ângelos desponta em primeiro lugar como a marca mais lembrada e preferida dos gaúchos. O trabalho da Ângelos é lidar com vidas humanas, cuidamos de pessoas, acolhemos famílias. O maior prêmio, ao saber que estamos cumprindo nossa missão, é perceber a gratidão e deixar as famílias que usam nossos serviços com mais conforto e acolhimento. Ângelos Serviços Funerários, onde o ser humano é o centro de tudo.
Desafio Novo Onix na Chevrolet Jardine. Desafiamos você a encontrar no mercado a disponibilidade do Novo Onix como você encontra aqui. E mais, com micro parcela a partir de R$ 599. A Chevrolet Jardine é a revenda que tem o carro mais vendido do Brasil em todas as versões e cores. Pensou Onix? Lembrou Chevrolet Jardine, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
Judite, o próximo!
Doutor, eu tô com uma coceira danada!
Deixe-me ver. Ou são ácaros ou são pulgas. Gimo Ácaros e Pulgas resolve. O único que impede o crescimento dos ovos desses insetos.
Mas eu já levei o Rex na Pet.
Não adianta só tratar o animal. Tem que tratar a casa também.
Tá bem, doutora. Obrigada.
Judite, o próximo! Gimo.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
22 graus a temperatura, 3 horas e 9 minutos, está valendo a companhia. Juntos vamos até as 4 da tarde. A partir das 4 horas da tarde tem Esporte Notícias com Sérgio Boas e Alex Bagé. Lembrando aos nossos ouvintes, o Bastidores do Poder e Repórter Bandeirantes na próxima segunda-feira, direto da cidade de Bagé. Estamos rodando aí pelo interior do Rio Grande do Sul, já fomos a vários municípios, agora no ano de 2020 vamos circular aí bastante pelo Rio Grande do Sul. Vamos a Bagé, depois Vacaria, na Serra Gaúcha, circulando com Bastidores do Poder, à tarde e o repórter Bandeirantes à noite. 3:10, 22 graus a temperatura, recebendo aqui os deputados Pompeu de Matos, do PDT, deputado federal, deputado estadual Edson Brum, do MDB. Eu coloquei uma questão ali antes do intervalo, mas eu vou puxar, vou linkar aqui também, que o balanço dos 6 anos da Operação Lava Jato, em Curitiba, que é o berço da investigação, foram realizadas 70 fases que resultaram na condenação de 165 pessoas, cerca de 15 bilhões desviados da Petrobras, devolvidos aos cofres públicos, 185 acordos de colaboração premiada, 14 de leniência, num país com a tradição de impunidade, né? Mas eu estou trazendo esses dados de Curitiba para fazer um contraponto com Brasília. Em Brasília, onde são investigados e julgados os casos que envolvem políticos, detentores de foro especial, a sensação é de que a investigação nem começou. 6 anos de Lava Jato, deputado Pompeu, deputado Edson Brum, e o STF julgou apenas 2 processos da Lava Jato e condenou um único político, deputado Nelson Meurer, do Partido Progressista, que recebeu 29 milhões em propina para facilitar negócios entre empreiteiras e uma diretoria da Petrobras, pelo Partido Progressista, comandado pelo Partido Progressista, controlado pelo Partido Progressista, e que está dentro desse mesmo rol aí.
PP, né?
Partido Progressista. O Fernando Collor, que foi flagrado no mesmo esquema, recebendo propina da mesma fonte. Tem aí o Aécio Neves, a Gleice Hoffmann. E se pegar, tem aí o Cid Gomes com 24 milhões em propina em troca de incentivos fiscais no Ceará, quando era governador. É uma maçaroca no STF que não avança, deputado Edson Brum.
Eu acho que primeiro nós temos que louvar a Lava Jato. Eu sei que tem gente que é contrária, eu acho que houve muito teatro também, muito procurador, promotor querendo aparecer, que não é o seu papel, ele tem que cumprir a sua função, né? Mas querendo se promover em cima disso, se tornar popular, né? Então acho que não é por aí, você tem que cumprir a função dele, cada um na sua, né? Mas tem que aplaudir as ações da Lava Jato, fortalecer ela cada vez mais, né? E não é só lá, né? Qualquer tipo de ação que venha levantar qualquer tipo de suspeição, de corrupção, isso tem nas prefeituras. Agora, recentemente, uma secretária de ação social do município de Rio Pardo denunciou o prefeito. Pediu demissão, foi à rádio e denunciou. Um monte de barbaridade lá, desvio de dinheiro em Rio Pardo. Então, cabe ao Ministério Público, cabe à Polícia Federal, cabe à polícia, todo mundo investigar a fundo em qualquer uma das denúncias. Bom, tendo culpado, expõe o culpado, né? E como eu digo, não tem que ter ladrão de estimação, não interessa o partido botar na cadeia, né? Acho que isso é importante. E lá em termos do Supremo Tribunal Federal, bom, aquilo lá é outra conversa, né? Parece que os caras estão em outro mundo, na lua. Agora não dá também para desqualificar a instituição Supremo Tribunal Federal. Os membros, alguns deles, na minha opinião, não deveriam, quem sabe, estar lá. Mas não dá para a gente entrar nesta onda de querer bater no Congresso Nacional, bater no Supremo Tribunal. E eu vi esse final de semana muitas manifestações aí que o capitão foi eleito. Sim, mas os deputados também foram eleitos, os senadores também foram eleitos. Né? Tem senadores que eu não gosto, tem deputados que eu não gosto. Tem deputados que eu acho que não deveriam estar lá. Tem senadores que não deveriam estar lá. Ou aqui na Assembleia, ou vereadores, ou prefeitos, ou governadores. Mas nós temos que respeitar as instituições e fortalecê-las, agora de uma maneira republicana, né? Que as coisas funcionem. Por isso que eu acho, e aqui tem um deputado federal, que deveria ter prazo, né? Tem processo que leva 20 anos. Acho que os prazos tinham que ser mais curtos, talvez ajudar por aí, dando prazo para tudo. Não tem cabimento. Parobé fez eleições municipais há 2 semanas.
Não tem cabimento isso. Levaram 3 anos e pouco para julgar a justiça eleitoral, para chegar onde chegou e fazer eleição no mês de março e vai ter outro em outubro. Não é? Vira só despesa e confusão no município. Isso não tem cabimento. Não é? Acho que tem que dar uma repensada nestas coisas. Não é? Esta é a minha opinião.
Bom, deixa eu só... 13h15, deputado Pompeu, depois eu vou fazer uma rodada de mensagens aqui dos nossos ouvintes, que chegam pelo 992-010949.
Olha, Milo Cardoso, há uma expressão que diz que, no linguajar popular, que a justiça tarda, mas não falha. E eu digo que se a justiça tarda, ela falha, porque ela chega tão tarde que chega depois. E o jeito que está o sistema de justiça no Brasil hoje, via de regra, está falhando. Porque está chegando muito tarde e chega depois. E aí chega depois na justiça crime, nos processos do crime, no processo administrativo, no processo civil, no processo trabalhista, no processo previdenciário. Tem dezenas, centenas, milhares de pessoas que têm direitos previdenciários para se aposentar, enfim, nas várias situações em relação à Previdência, o governo recorre do recurso, da mãe do recurso, do pai do recurso, do avô do recurso, do diabo do recurso, e não para nunca de recorrer. Então nós temos que terminar com essa armação, eu diria assim, no sentido de fazer uma patranha contra o cidadão. A Lava Jato fez o seu papel, fez. E ela mostrou e demonstrou que a justiça pode ser mais rápida, pode ser mais célere. Ela errou. Tem uma série de erros, mas acertou. Se botar na balança, eu diria assim, e a vida da gente, ela não conta só pelo que tu acerta, nem só pelo que tu erra. Se contar só pelo que eu acerto, Milton Cardoso, vão dizer, mas o Pompeu é o cara, não erra uma, né? E se contar só pelo que eu errei, vão dizer, mas esse cara não acerta uma, esse cara perde todas. E eu nem perco todas e nem ganho todas. A vida, ela vale pelo saldo médio. E eu diria a Lava Jato no saldo médio, pelo que acertou e pelo que errou, o balanço para mim é positivo. Ela acertou em agilizar o processo penal, dar uma dinâmica, fazer a investigação com celeridade. Ela errou quando ela desmanchou as empresas. Ela tinha que prender os empresários, mas não desmanchar as empresas. Porque quem comete crime são os empresários, são os políticos e não as instituições. Então tu não pode culpar o Congresso Nacional por conta de um mau deputado. O Congresso Nacional não fez um mau deputado. O mau deputado foi lá, eleito pelo povo. E o empresário também, ele está lá na empresa. A empresa presta um serviço relevante à nação. Não pode desmanchar a empresa a pretexto do mau empresário. Separa o joio do trigo, tira o que não presta e salva. Então, isso também serve de aprendizado para que não se repita essa de dizimar as nossas empresas, e aí gerou desemprego, gerou uma série de situações. Que diga a cidade de Rio Grande, que pagou muito caro por isso. Mas, na média, a Lava Jato, eu diria assim, ela é mais positiva do que negativa pelo aquilo que ele fez. E deixou uma grande lição de aprendizado que nós podemos aperfeiçoar. E nesse contexto, duas coisas para encerrar. Primeiro, a lei da leniência e especialmente da
colaboração
premiada, sabe de quem que é? Do deputado Vieira da Cunha. Uhum. Deputado gaúcho do PDT. Então muitas pessoas dizem assim, ah, porque agora fizeram aí podem entregar um, entregar outro, fazer essa... Esses acordos, mas não é a justiça que criou isso.
Sim, foi o deputado Vieira da Cunha.
Foi o parlamento que criou, por iniciativa do promotor público, deputado federal Vieira da Cunha.
Como também, desculpa interromper, esse projeto que altera o modelo de escolha dos ministros do STF, que o senador Lazier está apresentando.
Do Lazier.
Lá atrás também é... origem Vieira da Cunha.
Também é do Vieira da Cunha. Então, eu quero dizer assim com isso, de que às vezes as pessoas dizem, ah, o judiciário fez, porque o legislativo deu para ele um instrumento poderoso, que é exatamente esse instrumento que permite que o réu possa colaborar com a justiça, enfim, contar o que sabe. Porque só sabe as coisas que aconteceu lá no inferno, quem é diabo? Só sabe aquilo que aconteceu na alcova do bandido se um deles que estava lá contar. E é o que permitiu fazer, e a Lava Jato foi adiante por conta dessa regra, dessa legislação que o legislativo fez. Que muitas vezes a Lava Jato desmerece o legislativo, cujo legislativo foi quem deu o instrumento para ela chegar aonde ela chegou, senão ela não tinha chegado. É importante dizer isso. E a segunda e última, Milton, nós estamos lá brigando agora com um outro projeto. Além desse projeto da colaboração premiada, agora da prisão em segunda instância. do julgamento final em segunda instância, do trânsito em julgado em segunda instância. Ou seja, o cidadão ele é denunciado no município, Rio Pardo, vamos pegar aqui, aproveitar a presença do deputado Edson Brum, é julgado em Rio Pardo, é condenado, mantém-se a condenação em Porto Alegre, encerrou. Ele vai ter que cumprir a pena. Mas isso não vale só para a questão penal, vale para a questão trabalhista, para evitar que fiquem recorrendo o resto da vida, vale para a questão previdenciária, que o governo vive recorrendo e aí o pobre do aposentado não ganha o que tem direito, só recebe depois de morto, aí não adianta, e também vale para a questão trabalhista, previdenciária e civil. Ou seja, é a maneira de agilizar a justiça. Vai dizer assim, mas aí termina aí. Não, circunstancialmente vai ter outras maneiras, mas uma porta muito estreita para chegar nas instâncias superior, que é o STJ, e para chegar no Supremo Tribunal Federal. Porque hoje o ladrão de galinha termina o processo dele no Supremo Tribunal Federal. Não é certo, porque se a justiça tarda, ela falha. Repito, ela chega tão tarde, chega depois, e aí não vale a pena. E nós estamos lá, eu sou membro da comissão do projeto de lei, da emenda constitucional, que está trabalhando para que os julgamentos no Brasil, em todas as esferas, mas especialmente o criminal, termine na segunda instância para que as pessoas possam cumprir a sua pena, para que aquele que é condenado não fique recorrendo, porque hoje quem tem dinheiro, ele em vez de cumprir a pena, paga o advogado. O Estado já tem advogado, é de graça, ele recorre, não paga nunca a conta que deve. Vira precatório, as pessoas morrem, não recebem o precatório.
Não, o procurador do Estado ganha média de 30 mil reais.
Eu dizia assim, de graça para o Estado, porque ele paga aquele procurador.
Já está pago.
É, já está pago. Se ele recorrer, ele tem o procurador que está pago, se ele não recorrer, o procurador está pago igual. Ele não gasta nada mais para recorrer. Quem tem dinheiro gasta, mas livra o lombo, né? Ele não precisa cumprir a pena. Aquele que deve ações trabalhistas gasta com o advogado e não precisa pagar o peão. Enfim, cada um usa o dinheiro que tem para não cumprir a pena que recebeu por conta da decisão que a justiça tomou. Nossa, isso aqui está com a hora marcada para acabar. Prisão em segunda instância, julgamento civil em segunda instância, julgamento eleitoral já é em segunda instância. Segunda instância, tu foi julgado em segunda instância, tu não pode mais concorrer, tu está fora, é ficha suja. Julgamento civil em segunda instância, trabalhista em segunda instância, previdenciário em segunda instância. Ou seja, vamos botar um pouco de ordem na casa. Isso tudo inspirado na Lava Jato, que se viabilizou por conta de um projeto do Parlamento Nacional, e cuja prisão em segunda instância, cujo processo judicial em segunda instância, em todas as esferas, vai receber um instrumento poderoso da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso, para que a gente dê celeridade à justiça. A justiça não pode tardar. Do jeito que está, não dá mais para aguentar, não dá mais para ficar. Então vamos corrigir.
É verdade. E eu dei ontem de noite em primeira mão aqui no repórter Bandeirantes, estou reforçando agora, olha, chegaram documentos novos com relação à Operação Zelotes. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva está enroscado aí com as Zelotes. Aliás, tem um deputado do PDT que o espaço está aberto para explicar sobre as Zelotes, porque a Procuradoria Geral da República denunciou o deputado Afonso Mota e a justiça aceitou a denúncia, né? Matéria, inclusive, que foi publicada no Jornal Sul no dia 15 de maio de 2019. Denúncia de suborno, manipulação nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos da Receita Federal, na chamada Operação Zelotes, que atingiu o deputado Afonso Mota. E o juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, aceitou os termos da denúncia do Ministério Público contra o deputado. Ele é acusado por crimes de corrupção ativa, estelionato, ocultação de bens. A questão envolve uma decisão do CARF que resultou no cancelamento da exigência de recolhimento tributário superior a 500 milhões em favor do grupo RBS. Na época, Afonso Mota foi vice-presidente jurídico e institucional do grupo RBS. Naturalmente, a denúncia não significa a condenação. O deputado tem direito de se defender. Já não tem mais o foro privilegiado nesse caso. Está na justiça comum.
Eu só digo uma coisa em relação ao meu colega Afonso Mota, que eu tenho ele como uma pessoa proba, honrada, digna, enfim, e que esse fato aí que refere o nome dele é em função das atividades dele no grupo RBS. Não é da atividade parlamentar dele, não é da atividade política dele.
Tanto é que ele não tem foro.
É, não é da atividade partidária dele. Só para nós, sim, digamos, em separar uma coisa da outra, o Afonso Mota, para nós,
respondendo
no partido,
à justiça comum.
Vai respondendo à justiça comum, porque não tem nada a ver com a questão parlamentar, com a questão política. E eu tenho confiança nele, na defesa dele, mas é uma coisa vinculada lá à Rede Brasil Sul de Comunicações.
Aqui os ouvintes mandando mensagens, e eu leio todos, inclusive contra mim. É mais, essa lei de abuso de autoridade privilegiou muitos criminosos. Por exemplo, a imprensa não pode divulgar mais fotos de criminosos, entre eles estupradores, matadores e traficantes. Tem que mudar isso na lei. João Santos de Alvorada. Eu concordo com o senhor e bati muito nisso aqui e continuo batendo, porque é um absurdo. Né? Hoje a polícia está numa situação de constrangimento. Quer dizer, eu sou um estuprador. O Milton estuprou uma menina ou duas lá de 8, 9 anos, sei lá, 10 anos. Aí não é possível mostrar a fotografia do Milton, mas se ele estuprou mais meia dúzia, como é que as pessoas vão identificar? Ah, a lei de abuso de autoridade não permite mais agora que se faça isso. Quer dizer, mas, lamentável isso.
Mas na verdade, Milton, tem um pouco de exagero, porque o objetivo, isso aí, com o tempo as coisas vão se esclarecendo, a própria justiça vai lapidando isso. O que acontece era o exagero. Por exemplo, tu pegava um empresário que era acusado de um crime, daí escrachava aquele empresário, dali a pouco já aquilo não era crime. Nós pegaram um exemplo lá de uma creche, tu estás lembrado, em São Paulo, de uma creche que estupravam crianças na creche. E aí escracharam a creche, o povo invadiu, arrebentou tudo, queimou a creche, e quem denunciou foi a Globo, inclusive. E aí depois apuraram, era mentira, era um equívoco, era engano, uma pessoa que trabalhou na creche, que brigou com a dona da creche, foi lá e denunciou, fez uma denúncia mentirosa, e aí aconteceu. Então, vamos dizer assim, para evitar o pior dos males, aí a gente precisa assim equilibrar. Não quer dizer que a gente vai tapar o sol com a peneira. A justiça, na medida que a carroça vai andando, ela vai ajeitando as melancias, ela vai adequando, vai lapidando esta realidade. Mas é sempre para evitar o exagero, mas não é para proteger estuprador, não é para isso. É para dar uma equilibrada, para que não escrache gente que daqui a pouco não deve, que lá na frente cria um mal maior. É para ter só esse equilíbrio.
Boa tarde. Agora muitos criticam Bolsonaro por ser irresponsável, imaturo e desequilibrado. Mas só agora perceberam? Não estão acompanhando ele desde o início? Até ser guindado a candidato símbolo do antipetismo, ele era um deputado caricato e inexpressivo do baixo clero da Câmara, que só aparecia pela agressividade e polêmicas. Valério, da cidade de Eldorado do Sul. Que tem de mensagens aqui, quem não assina eu não leio, né? E tem mensagens aqui que eu vou dizer para o ouvinte, né? É o seguinte, eu não sou menino de recado. Eu não sou menino de recado. Eu faço jornalismo, sou profissional, estou trabalhando. Quer mandar alguma mensagem, né, de cunho particular, enfim, para os deputados aqui, mande direto para eles. Eu não sou menino de recado.
Até porque se o assunto é particular, não, o indivíduo tem o nosso telefone.
Isenção do imposto de renda, juízo de garantia, aras na PGR, ou a mosca já o picou, ou as fezes infectaram seu total corpo, mente, ideias. João Germano Stroyer, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Olha aqui, o Horst Ramon. Eu vou ler porque é uma coisa que diz respeito à política, e eu já critiquei muito o deputado Pompeu de Matos aqui sobre esse episódio, porque não foi o senhor Pompeu de Matos que não se absteve do voto no impeachment da Dilma? Se for, lamentável. Abraço, Horst Ramon. Uhum. Eu fiz essa crítica aqui dura, fiz, né, com o deputado Pompeu de Matos, porque historicamente o PDT do Brizola, naquela época, deputado Edson Brum, o PDT foi traído. O Brizola pediu para que quem tivesse cargo no governo do estado saísse do governo. E a dona Dilma, seu Sereno Chese, seu Milton, ficaram no governo e foram para o PT. Milton, só teve um caso, que foi o Pedro Ruas, que desembarcou da Secretaria de Obras e ficou, e que hoje está no PSOL. Não tem nada a ver com o PSOL, também não entendo Pedro Ruas no PSOL. Mas qual o motivo, deputado Pompeu de Matos, que o senhor se absteve na admissibilidade do impeachment da presidente Dilma? Aquilo lhe deu um desgaste político muito grande.
Deu, Milton, e muito mais pela incompreensão do que pelo fato em si. as pessoas não entenderam, e é bem fácil de explicar. Eu não queria votar a favor da Dilma. Eu queria pelo impeachment. Essa era a minha posição pessoal, mas eu sou partidário. E segui a linha do meu partido. Meu partido optou por votar contra o impeachment. Essa foi a decisão. Eu fui voto vencido em 19 deputados que nós éramos. Eu fui um dos três que queriam o impeachment. Eu achava que naquela circunstância, diante da tudo que estava acontecendo, e também pela minha posição pessoal, eu tinha sido muito perseguido pelo PT. Eu sou funcionário do Banco do Brasil, deixei de ser quando concorri a vice do Fogaça, lembra? Voltei para o Banco do Brasil e o PT me deixou 6 meses, olha o que eu estou dizendo, 6 meses sem entrar dentro do Banco do Brasil, eu não sou funcionário. Me tirou o crachá, me tirou aí, o crachá de entrada na porta do Banco do Brasil. Isso eu não falo, mas estou falando para ti. Estou dando aqui, talvez, em primeira mão. A Dilma, o PT, o Banco do Brasil, o presidente do banco, que agora depois foi parar na cadeia, graças a Deus.
Bendini.
O Bendini foi parar na cadeia. Eles me perseguiram por quase 6 meses, não deixaram entrar dentro do Banco do Brasil e ficaram me pagando por mês o salário, o piso do banco, 1.800 pila. E eu fiquei em casa 6 meses de braço cruzado. Então, depois me elegi deputado, veio o impeachment da Dilma. Eu tinha 1.000 razões para votar contra, mas o meu partido me exigiu. Eu digo, mas eu não tenho condições de ir lá dizer não ao impeachment, eu não, a favor da Dilma. Aí eu disse, qual é a maneira mais leve para mim cumprir a decisão do partido? Disse, não, tu pode fazer abstenção. O que que era abstenção? É voto para Dilma. Então é isso que as pessoas não entenderam. Então o meu voto foi para Dilma. É eu dizer não ir, se abster, ou dizer não, todos contam para Dilma. Exemplo, se 171 não fosse votar, a Dilma não tinha sido empichada. Se 171 entre os que não foram e os que dissessem abstenção, a Dilma não ia. Se somasse o centro, abstenção, ausência e não, esses 171, a Dilma não seria impeachada. Então, o meu voto contou para a Dilma, para cumprir a decisão do meu partido. Eu cumpri a decisão do meu partido. Eu era o presidente estadual, o partido decidiu. Como é que eu não ia cumprir? Eu tinha que cumprir. Bom, mas eu fui lá e disse assim, nem Dilma, nem Temer, nem Cunha. Quero novas eleições limpas, para mais do que limpar a sujeira, lavar a alma da população brasileira. Contra esta corrupção, o meu voto é abstenção. Eu fiz uma provocação, eu fiz um descarrego em cima daquela maracutaia que tinha. E aí muita gente entendeu que eu votando abstenção era não votar em nenhum. Não, eu votei, o meu voto contou para Dilma, que era o que o meu partido queria. Não era o que eu queria, mas era o que o meu partido queria. E eu cumpri essa missão. Então, essa é a minha posição.
3:32. Último intervalo, depois eu não interrompo mais. Pode ser, deputado Edson?
Pode.
É bem rapidinho, o último intervalo. E aí nós vamos até as 4. Não interrompo mais. 22 graus, 3:33. Está valendo a companhia. Eu lamentavelmente, né, eu digo assim abertamente, sem constrangimento nenhum, PDT, enquanto tiver com Carlos Lupi na presidência do PDT, o PDT não avança, viu? É um negócio, assim, terrível.
Eu tenho uma implicância com o Lupi,
não,
né?
Não, mas não é. A história, a biografia dele, a história dele, é o cara que...
Mas na última eleição, eleição agora, Milton Cardoso, sob a batuta do... Eu não preciso defender o Lupi, não tenho procuração para defender ele. Mas na última... Aliás, ele está de aniversário hoje, viu? Está de aniversário hoje, coincidência, né?
Parabéns para ele.
Parabéns, eu parabenizei ele.
Outro caminho, largue o PDT de mão, vá fazer outra coisa.
Mas, iniciativa, mas na última eleição, o PDT tinha 19 deputados, e nessa última eleição o PDT foi para 29 deputados. O PMDB perdeu a metade das cadeiras, o PT perdeu 15, o PSDB perdeu 26 cadeiras, o PTB tinha 27 cadeiras, ficou com 10, não reelegeu nenhum dos 27, e o PDT foi o único partido dos partidos tradicionais, convencionais, a exceção foi o PSL, que subiu de 19 para 29.
O senhor sabe quantos senadores o PDT tinha há 5 anos atrás no Senado? 6 senadores, ficou com 1 por causa do Carlos Lupi. Ficou só com 1. Foi embora o Regufe, foi embora o Zezé Perrella, que depois não se elegeu.
Mas aí cada um teve uma história pessoal.
Foi embora o Cristóvão Buarque.
Mas sabe por que eles foram embora? Sem entrar no mérito.
Foi embora o Lazier.
Que senador pode ir sem precisar...
Não aguentavam.
Majoritário, sem precisar justificar. Então, gente, ó, o lugar que mais dança as cadeiras na política do Brasil é no Senado, porque o senador não precisa justificar. Então, por exemplo, o Cristóvão saiu, se arrependeu... porque não se elegeu. Se arrependeu mil vezes, queria voltar depois. Aí o pessoal ficou constrangido. O Perrella saiu, não se elegeu. O Regufe saiu, queria voltar agora, porque o Regufe andou por tudo que é partido. É um guri bom, mas ele não tem identidade partidária. Então não é o Lazier. O Lazier procurou o lugar dele, porque o Lazier tinha uma relação mais com esse pessoal lá onde ele está. E ele, digamos assim, se sentiu mais em casa. Então, debitar tudo para o Lupe, eu diria assim, é um exagero. É um exagero. O Lupe leva o partido meio de rédea curta, no sentido de exigir um certo comportamento. É verdade. Agora, debitar tudo isso para o Lupe não dá, porque o PDT cresceu, olha... Vamos, aquilo que eu falei de botar na balança. Se contar só os erros é uma coisa, se contar só os acertos é outra. Na balança, o PDT de 19 foi para 29 deputados federais.
3 horas e 35 minutos. O Carlos Lupe é o seguinte: é que o PDT, como outros partidos, como por exemplo, faz o Roberto Jefferson, o Ciro Nogueira e tal, são muitas executivas provisórias. E aí mantém o partido, mantém a mão, está entendendo? É um negócio maluco isso, é um modelo perverso que nós temos da legislação eleitoral.
O PDT já mudou, não tem mais comissões provisórias. Não, o PDT 90% é, até porque agora a legislação eleitoral mudou, né? Ela exige que tenha o partido organizado em 70% dos estados. Então, o PDT, a maioria, é diretórios formais, formalizados. Mas mesmo assim, a gente sabe que quem está lá na cúpula tem mais força, né?
3 horas e 36 minutos, último intervalo. Máriozinho, eu me lembro quando ele disse assim, ó: Dilma, eu te amo, Dilma. Dilma. É, como é que é, Marzinho?
Presidente Dilma, desculpa se eu fui agressivo, não foi minha intenção. Eu te amo, eu te amo, eu te amo,
te amo. Brizola. Brizola, fica com Deus, Darcy Ribeiro. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Você é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom! A Panvel também. Com a gente dá para comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços. Panvel Farmácias. Você sempre bem.
A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis.
Na Unidos é assim. Tudo fácil. Fácil de chegar, fácil de comprar. Aproveite! Neste mês, T-Cross em promoção a partir de R$89.990. E com taxa zero. Fácil! Em 24 meses. Unidos à sua casa da Folks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Fazer parte da nova Volkswagen vale. No trânsito, dê sentido à vida.
Os carros já foram lentos. Os inventários também. Hoje, inventário e partilha não exigem ação na justiça e podem levar menos de 30 dias em qualquer cartório de notas. É só não haver testamento e os herdeiros, todos maiores de idade, estarem de acordo sobre os bens. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos da história, cultura e beleza para serem admirados. O primeiro salão de 1.000 metros quadrados inicia com os povos da antiguidade, como os egípcios, os gregos, os persas, os assírios e os babilônicos, até a Belle Époque.
vestuário, mobiliário, pinturas e adornos a partir da Idade Média, do Iluminismo, da Renascença e da Era de Napoleão, e se encante com os belíssimos vestidos das rainhas da França. Apresenta também um histórico de sapatos em todas as vitrines do museu. Estrada de Gramado a Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-99200-2480. Museu da Moda de Canela.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 40 minutos, daqui um pouquinho às 16h, tem Esporte e Companhia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 14h, recebendo nesta tarde de segunda-feira o deputado Pompeu de Matos, do PDT, e o deputado Edson Brum, do MDB, deputado estadual e deputado federal. Nós estamos vivendo aí um momento complicado, emblemático, difícil, está aprovado mais uma vez. Eu conversava hoje de manhã com o deputado, com o prefeito de Gravataí, o prefeito Marco Alba, que ele tem umas posições que eu concordo com ele. O descaso é tão grande, né, com a saúde no nosso país. Eu fiz um levantamento, deputado Edson Brum, deputado Pompeu de Matos, em 22 anos do governo Fernando Henrique até o governo Bolsonaro, 22 anos de governo, sabe quantos ministros da saúde o Brasil teve? 16. Como é que vai dar certo? Nós não temos capacidade, né, com toda essa crise que o Brasil está, que o mundo inteiro está vivendo aí com o coronavírus, enfim, e tal. O Brasil, torço para que não tenha maiores problemas, porque a rede hospitalar que nós temos aí no nosso país, ela não tem condições de dar o atendimento. E sabe o que vem sendo feito há muito tempo? Eu tenho acompanhado uma campanha sistemática para desmontar o SUS, porque saúde virou um grande negócio na iniciativa privada. É um negócio, assim, espetacular. Então, dentro das agências, principalmente a Agência Nacional de Saúde, enfim, o que tem de gente lá dentro trabalhando firme e forte para desmontar o Sistema Único de Saúde. E a gente vem acompanhando. E aí vem aquele discurso, ah, falta de recursos, é gestão, enfim. Né? E o povo paga essa conta. Caríssima, né?
Milton, eu concordo contigo. Acho que não tem programa de saúde melhor do mundo do que o SUS. Por sinal, é o único do mundo que paga, tem condições de pagar todos os transplantes. Né? E o que acontece muito hoje é tu entra no particular, a parte boa fica com alguns, e aí quando encarecem, colocam no SUS. E aí é socializado com a sociedade brasileira. Mas eu estou fazendo uma campanha nas redes sociais, Milton, eu queria aproveitar para divulgar aqui. Eu tenho visto, e acho que está equivocado um pouco, só números sobre coronavírus, e nós vamos entrar num momento muito difícil agora. Se nós compararmos a Itália é do tamanho do Rio Grande do Sul. Olha o número de casos lá. Nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que são estados que sofrem muito com o frio. Logo, logo o frio está chegando. Então, os números aqui, se nós compararmos com Itália, com Portugal, vão ser gigantescos também. Então, o que está faltando, na minha opinião, é tirar dúvidas. E aí, eu estou trabalhando na minha rede social, tanto no Facebook quanto no Twitter e no Instagram, divulgando onde tirar as dúvidas. Tá bom, eu tô gripado, tô com dor de cabeça. O que que eu faço? Onde eu vou? O que que eu tenho? E aí, nós fomos trabalhar isto, e tem três telefones que eu queria divulgar aqui, Milton, aproveitando a tua audiência, que é uma campanha humanitária. O 150, o que que é? Número 150. Se tu tá sentindo, quer tirar dúvidas sobre o coronavírus, liga no 150, que é o Disque Vigilância da Secretaria da Saúde. É importante isto. Número 150. Também tem do SUS, o Disque Saúde, o 136. 136, Disque Saúde. Está com alguma dúvida? Está com dor de cabeça? Está com febre? Vai atrás de informação, onde vai. E o 156, que é para os moradores de Porto Alegre. Então vou repetir, número 150, que é o Disque Vigilância da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. O 136, Disque Saúde, que é o SUS. E o 156, que é para moradores de Porto Alegre, para tirar dúvidas. Muita gente se apavora também. Será que eu estou com esse negócio? Não estou. Porque os números vão ser gigantescos, vão se agigantar nos próximos dias. Então é importante a gente saber aonde buscar a informação, o que fazer, se eu estou doente, se eu não estou doente. Então, repito, 150 é o número que você pode ligar do seu celular, do seu telefone, que é o Disque Vigilância da Secretaria da Saúde do Estado. O 136 é o Disque Saúde, que é o SUS. E o 156 é para moradores de Porto Alegre.
Boa, boa, muito boa, Edson Brum, essa parceria aí. E eu também vou entrar no Twitter aqui e vamos fechar um circuito.
É que está todo mundo, deputado...
Desorientado, desinformado.
E falando, é número, isso, aquilo, tá bom. E aí ontem eu estava pensando, me dei por conta, conversando com um irmão que é publicitário, meu irmão inclusive disse assim, meus colegas estão muito mal, querem mostrar o deputado numa reunião tratando disso. Não, gente, a sociedade está precisando agora de canais de informação.
De contatos.
É isso aí.
Nós tivemos uma reunião na quarta-feira em Brasília, que eu considero talvez a reunião mais importante, porque estava lá, Milton Cardoso, o ministro Paulo Guedes, estava lá o ministro Mandetta da Saúde, então o Paulo Guedes da Economia, Mandetta da Saúde.
Eu assisti parte dessa reunião, eu estive lá na Câmara.
Tu estavas lá. Estava lá o ministro, o presidente do Banco Central, estava lá o ministro do Exército, enfim... O presidente da Câmara e o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia. Naturalmente, eu como deputado federal participei, não foram todos os deputados que participaram, foram um grupo aí de umas 30, 40 deputados. Inclusive, depois até deu um alarme, porque o senador que está com coronavírus, agora me esqueci o nome dele...
Estava na viagem junto com
o que estava na viagem com o Bolsonaro, estava na reunião também, né? Mas enfim, ele teve um pouquinho e saiu... Felizmente eu me desencontrei com ele, não encontramos na mesma hora, mas enfim, tinha uma preocupação e via de consequência ali foram tratadas muitas questões importantes. Uma delas, por exemplo, o Ministério da Saúde pediu 5 bilhões e a Câmara ali, por sua expressiva maioria representada ali, disse que daria os 5 bilhões, tanto que já foi autorizado, o presidente Bolsonaro apresentou a medida provisória fazendo um PLN, via de consequência, adequando o orçamento federal na saúde com mais 5 bilhões. O ministro Paulo Guedes pediu outros 5 em função da questão da crise bancária, da crise financeira, aí eu rebati, digo, ministro, para a saúde, 5 bilhões. Se precisar mais 5, nós estamos a posto para dar mais 5 para a saúde. Agora, para banco e para banqueiro, nada. Porque quando está bom, o banqueiro ganha. E
não,
quando está ruim,
distribui, né?
Ele não quer perder. Então, ele está bom, ele ganha e fica para ele. Está ruim, ele não quer perder e
quer socializar.
Socializar o problema. Então, banco não perde nunca. E aí, deixando bem claro, para banco não vem que não tem, não vai levar. E nós temos aí um problema que vai ser grave, que vai ser dos respiradores. Vai precisar aí pelo menos de 30, 50 mil. Talvez chegue a 100 mil respiradores. Cada um custa em torno de 10 mil. Isso é o que vai salvar vidas, porque senão os médicos vão decidir entre quem vai ter o respirador e quem não vai ter. Quem vai morrer e quem vai poder se salvar.
Me permite uma parte, Pompeu, que eu acho que é importante registrar. O Hospital de Clínicas vai receber 57 milhões, se não me engano, professora, graças à atuação da bancada federal. Os 31 deputados federais. Eu participei da reunião aqui em Porto Alegre, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, um café promovido pelo presidente da Assembleia.
Para mim está tudo errado nisso aí, deputado. Vou dizer por quê para os senhores, Frase que não é minha, a frase é do deputado Alceu Moreira. Emenda parlamentar, tenho gravado na televisão.
Não, mas não é emenda.
Emenda parlamentar é propina pública. Frase do deputado Alceu Moreira.
Não é emenda.
Mas aí
foi uma pressão da bancada federal junto ao governo pela crise.
E vai
ser destinado parte do dinheiro para equipamentos do Hospital de Clínicas, que é 57
milhões. O que acontece? Esses 5 bilhões que o presidente solicitou à Câmara, ao Senado, ao Congresso Nacional, que nós vamos aprovar, nós exigimos, eu fiz parte desse debate, que parte desse recurso extra, tirado de várias outras rubricas, direcionado especificamente para a saúde, para prevenir, criar esses espaços, especialmente de UTIs. Aqui tem dezenas de UTIs que já estão organizadas, mas não estão implementadas. Falta ser equipada.
É o caso, então, do, é o caso do hospital então de esse clínicas hospital de e também clínica o hospital de Santa Maria, que precisa de equipamento.
São dois hospitais do Rio Grande do Sul. E esse dinheiro vem, Milton Cardoso, para equipar o hospital de clínica e para equipar o hospital lá em Santa Maria.
Que eu queria, então, dinheiro que extra. O que eu queria ver, mas eu não vou ver, só quando o olho da Casa Pernambucana piscar, é que todos os partidos viessem, chamassem a imprensa e dissessem assim: nós estamos abrindo mão do fundo eleitoral para a saúde, que está em dificuldades neste momento. Nós não queremos um centavo do fundo eleitoral. Eu gostaria. Mas deixa eu só puxar
Mas olha aqui, Hamilton, eu não vou entrar nesse debate, porque daí nós teremos que ir longe. Vou dizer para ti assim, ó. Esse recurso dos 5 bilhões é retirado de uma série de rubricas, inclusive das famosas emendas parlamentares. Cada um vai perder um pouco para que esse recurso dê um montante para que venha para dar o socorro do coronavírus.
O senhor vai deixar o Domingos ficar com todo esse esquema na mão, com a grana aí do PL, dos PLNs?
Eu voto contra.
Que o Rodrigo Maia está por
contra.
Trás disso
eu voto
e
contra.
O Alcolumbre.
Olha, eu votei contra os 30 bi. Votei contra os 30 bi, votei a favor do veto do presidente e voto contra os 15 bi. E se virar 10, eu voto contra os 10. Se virar 5, eu voto contra os 5. Por quê? Porque esse dinheiro vai ficar na mão não só do Domingos Neto.
Alcolumbre.
É de uma meia dúzia, para não dizer uma dúzia, de sub-relatores do orçamento, para que eles manipulem esses valores. Então, não com meu voto, não com meu apoio, não que eu sirva de marionete para esse tipo de atitude. Pode cuidar meu voto lá. Olha, o voto do deputado Pompeu de Matos contra a obrigatoriedade da implementação dos 30 bilhões, já votei contra, e vou votar contra a implementação dos 15 bilhões. Agora estão falando que esses 15, 5 iria para a saúde e ficaria só 10. Voto contra os 10 também. Pode ficar tranquilo.
Ouvinte aqui, ó. Boa tarde, Milton e convidados. Pergunte ao deputado, ao nobre deputado Pompeu, se ele assistiu o vídeo do trabalhista Ciro Gomes a uma jornalista que fala abertamente que o Botafogo está nas mãos da extrema esquerda e que ele não passa de um pau mandado e que o Ciro está junto nessa empreitada para inviabilizar o governo Bolsonaro. Inclusive, ele citou o fato do pacote anticrime ter ido para parar na mão do Marcelo Freixo. Outra pergunta que faço: os nobres parlamentares vão abrir mão do fundo partidário para bancar os custos com a saúde e combater o coronavírus? Vera Silva, de Porto Alegre.
Eu já dei a resposta para a Vera, inclusive. Sim. Parte desses 5 bilhões vai sair um pouco de cada coisa, inclusive vai sair das emendas parlamentares. Não há absolutamente nenhum problema. Olha aqui, ó, não há emenda parlamentar se não houver vida, se não houver dignidade, qualidade de vida. Então, não tem razão de ser. O importante agora é a vida das pessoas, porque as emendas parlamentares é também para melhorar a vida de um hospital, de uma escola, da saúde, da educação, de uma obra. E nessa hora, a vida, ela tem razão de ser se nós combatermos aí a maldade do coronavírus. Quanto à questão do Rodrigo, hoje existe a teoria conspiratória. Quem está do lado do Bolsonaro enxerga inimigos, enxerga bichinho do outro lado. Eu vou te dar um exemplo do Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado foi ontem na manifestação e foi lá e fez um discurso contra o PT a favor do Bolsonaro. Foi aplaudido. E disse: mas eu quero também aqui como médico, porque antes de eu ser governador eu sou médico, quer dizer assim, que as aglomerações, que isso é perigoso, enfim, nós temos que, quem sabe nós encerramos aqui, já fizemos o nosso protesto, já está demarcado. E aí começou a tomar vaia, 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 vaia. Correram com ele no grito. Então, as pessoas estão assim, ó. Quem não está de um lado, eles queriam que estivesse do outro. Quem não está com o Lula, eles dizem que está com o Bolsonaro. E quem não está com o Bolsonaro, eles dizem que está com o Lula. Como se não tivesse vida fora o Lula e o Bolsonaro. O Brasil é maior do que esses dois homens que daqui a pouco criam ambientes antagônicos.
Que passa.
E passa, as pessoas passam. Então o Botafogo que eles falam é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não é do meu partido, é do DEM. O Rodrigo Maia é do lado do Bolsonaro, ele votou no Bolsonaro, ele apoiou o Bolsonaro, ele está com o Bolsonaro.
Só é presidente da
Câmara. Só é presidente porque o time do Bolsonaro elegeu ele. Ninguém lá se elege senão o time do Bolsonaro elegendo. Então, foi o time do Bolsonaro que elegeu o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia tem trabalhado.
Olha,
e o Alcolumbre também.
O deputado Sanderson votou, fez campanha, dos 31 deputados que votaram para a presidência da Câmara. Quantos votaram no Marcel Van Hatten, que foi candidato?
Acho que uns 14.
Não 13, sei. 14?
É, não, não eu acho que não. Dos
500
dos 513. É, não, mas o Sanderson foi o único do Rio Grande do Sul.
É, mas acho que teve uns 14, 15 votos. Só olhar aí, não, uma vergonha. Então, na verdade, vamos combinar. Ele não era nem deputado. Ele não era nem deputado e queria ser presidente da Câmara dos Deputados. Vamos combinar. Ele estava tomando posse recém. É, então, cada coisa é o seu lugar. Eu não defendo o Rodrigo, muito pelo contrário. Eu acho que nós precisamos do parlamento altivo, altaneiro, respeitador, respeitável. Ele tem que respeitar o Bolsonaro, mas o Bolsonaro também precisa respeitar o parlamento.
Preciso...
Isso é que precisa acontecer. E as pessoas às vezes não entendem. O Bolsonaro está eleito, mas os deputados também estão eleitos, os senadores também estão eleitos. Cada um tem legitimidade no seu espaço, no seu ambiente. E esse respeito é que está faltando. Nós temos que brigar mais e olhar mais para frente. Só digo uma coisa, Milton. O problema do Bolsonaro é que ele governa olhando para trás. E o símbolo de andar para frente é o carro e o seu para-brisa. Um para-brisa bem grande e dois ou três retrovisores para andar, para olhar para trás, para olhar bem pouco para trás e bastante para frente. O Bolsonaro governa brigando com o PT, brigando com o passado, brigando com não sei quem. Quando não tem com quem brigar, briga até com o partido dele. Nós temos que parar de brigar e começar a governar o Brasil. É isso que o Brasil espera de nós.
Estou correndo contra o tempo aqui, eu tenho mais um minuto e meio. Mas olha, é uma enxurrada de mensagens que eu não vou dar conta. É
sinal que o debate está quente, né?
Eu peço desculpas aos nossos ouvintes, mas uma pergunta aqui para o senhor deputado Pompeu. O senhor pode esclarecer com o Pompeu, se foi ele mesmo que fez uma lei em regime de urgência para aumentar o número de vereadores, Jairo Porterola.
Não tem nenhuma lei em regime de urgência. O que existiu no Brasil foi uma emenda constitucional que regulou o número de vereadores lá em 2000,
deixa eu ajudar nesse...
em 2004.
A população fica preocupada no número de vereadores e não é essa, ou de deputados, não é essa quantidade, não é isso que tem que ser controlado. O teto da despesa. Tem que diminuir o número que pode ser usado de recurso. Vou dar um exemplo: a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Constitucionalmente pode usar 3% do orçamento. O ano passado, 0,99%. Menos de 1%. E não diminuiu o número dos deputados. O que se diminuiu e que se organizou, e não foi o Lara, foi também o Lara, foi também o Edgar Preto, foi a Silvana Covatti, foi o Marlon Santos, foi o Edson Brum, foi a Silvana Covatti, foi o Edgar Preto. Nos últimos 15 anos, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul vem diminuindo as suas despesas, fazendo a lição de casa, mostrando para a sociedade que o setor público pode gastar menos. Não interessa o número de deputado, não interessa o número de vereador. Tem que ter teto de gasto para as câmaras de vereadores, teto de gasto para as assembleias, teto de gasto para o Congresso Nacional. É a minha opinião.
No caso dos vereadores, Milton, só para dizer para ti, foi feita uma emenda à Constituição que estabeleceu que o número de vereadores em cada cidade será proporcional ao tamanho dos habitantes da cidade. Entendeu? Numa regra matemática, calculada, e aí foi diminuída as despesas. E sabe quantos deputados e senadores votaram a favor? Todos. Sabe quantos partidos votaram a favor? Todos. Todos os partidos, todos. Tu vai dizer assim, a unanimidade é burra? Não. Isso amadureceu 8 anos e foi feita essa regra, porque a justiça tinha retirado a regra anterior da Constituição e ficou sem regra objetiva. Então foi criada uma regra objetiva. Eu fui um dos deputados que debati e trabalhei muito esse tema. Mas é uma coisa que é de todo o Parlamento Nacional, cujo projeto foi apresentado em 2004 e aprovado em 2008. Desde lá funciona assim e muito bem, graças a Deus.
3:57, agradecendo a gentileza, a presença dos deputados aqui. Eu venho batendo nisso há muito tempo. Nós temos um Congresso Nacional que é o segundo mais caro do planeta. Eu sou de uma época que eu fiquei 15 anos cobrindo Câmara e Senado, que tinham 300 e poucos deputados. Né? A Câmara dos Deputados, o ano passado, o orçamento foi de 6,7 bilhões de reais. O Senado da República foi 4,5 bilhões de reais. É muita grana, eu acho que tem que reduzir isso aí. A Câmara Municipal de Porto Alegre, 36 vereadores. Para que 36 vereadores? 15 está bom demais hoje com o processo que nós temos de tecnologia, enfim. A Câmara Municipal de Canoas, cada vereador ganha 13 mil por mês e tem 10 assessores. Câmara Municipal de Canoas. E se eu for fazer isso pelos municípios do interior, aí é um verdadeiro absurdo. Deputado Pompeu de Matos, obrigado pela presença, mostre mais vezes aí, muito obrigado pela presença.
Obrigado, Milton, debate quente aqui, Edson Brum, o Milton também
cutuca o boi com a onça com vara curta, né? Mas isso faz parte, nós viemos aqui para fazer o debate. O peixe morre pela boca, o homem pela palavra. O político não pode fugir do debate, da responsabilidade, da missão. Eu gosto do que faço, Milton Cardoso, e quem gosta do que faz não cansa do que está fazendo. O povo gaúcho me deu 5 mandatos lá no Congresso Nacional. Isso não me faz mais nem melhor do que ninguém, mas me dá mais responsabilidade, dever, compromisso, obrigação, que eu cumpro com muito prazer estando aqui, falando contigo na Band e prestando conta ao cidadão, à cidadania, ao povo gaúcho, do jeito que sou e que estou, pilchado, bota, bombacha, guaiaca, lenço, para um gaúcho, isso é consenso. E é vestindo deste jeito que eu vou ganhando respeito para dizer o que penso. Tá dito.
Os nossos colegas do esporte, para a gente fazer a passagem aqui, estou aguardando eles. Edson Brum, obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Milton. E lembrando, eu disse que número 150 da Vigilância da Secretaria de Saúde do Estado, se você tiver dúvida sobre o coronavírus, ou 136, que é o Disque Saúde do SUS, ou 156 para aqueles que moram em Porto Alegre. Se informe. A doença está chegando.
Sérgio Boas está chegando. Sérgio Boas, que comanda o Esporte Notícia junto com Alex Bagé. E nós estamos aí diante...
Tem polêmica no esporte.
Tem polêmica
no esporte.
Vou declarar
o Caxias campeão gaúcho?
O quê?
Porque ganhou o primeiro turno?
É, o Aimoré é que vai para as cabeças. Aí. Espera que tu vai ver o Aimoré. Vai...
O São Luís não pode cair.
São Luís?
Não pode cair.
Caiu ontem, depois está 2-0.
Serginho, o São Luís se segura?
Não, o time é muito ruim.
Hein? Fiquem com Sérgio Boas, Alex Bagé. Alex Bagé e Sérgio Boas, Esporte Notícia. Eu volto logo mais às 9 da noite. Fiquem com Deus e até lá.
Eu defendo o meu São Luís, sabe? Que eu sou de Juiz, até debaixo d'água. Estava ganhando de 2-0. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.